Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os nossos ouvintes, amados irmãos, amigos Ecos da Liberdade, que Deus te abençoe, que nós possamos hoje juntos novamente crescer na fé através deste tempo que queremos compartilhar aqui no rádio, no podcast. Queremos compartilhar a palavra do Senhor. Deus está aí contigo, você crê nisso? Você crê que neste momento o Espírito Santo está próximo de todos aqueles que em espírito e em verdade o adoram? Eu gostaria de que você abrisse o seu coração para que Deus possa vir tratar, falar, curar e também estimular o seu coração para que você e eu possamos cumprir o propósito que Deus tem para conosco. Meu irmão, nós estamos numa campanha em nossa igreja muito linda. Na verdade, nós estamos com alguns desafios. Tivemos já um desafio no início do nosso ano, que era um desafio de férias, onde os irmãos se convidavam uns aos outros, irmãos desconhecidos, visitaram pessoas desconhecidas da igreja para que pudéssemos nos conhecer. E o segundo desafio deste ano, no qual estamos dentro ainda, é o desafio de testemunhar. Quanta história linda Deus tem escrito na vida de pessoas que estão diante dos nossos olhos, mas que nós nunca ouvimos falar, nunca tivemos a oportunidade de conhecer a história de Deus na vida do meu irmão. Eu creio que Deus tem uma história, ou talvez ainda vai escrever uma história na sua vida. E aquilo que Deus faz em nós se chama testemunho. É o relato que nós temos daquilo que Deus fez em nossa vida. Não sei se você já tem um testemunho de conversão, se você já entregou a sua vida para Jesus Cristo. Se não, ainda há tempo, enquanto existe fôlego em nossos pulmões, nós podemos ter uma experiência com Deus. E é justamente estimulando este abrir do coração que nós queremos trazer testemunhos. Em nossos cultos tivemos alguns testemunhos que foram compartilhados e eu quero hoje aqui compartilhar um testemunho daqueles vários que foram contados nos pequenos grupos, em rodas de amigos, compartilhados com pessoas desconhecidas. Eu quero hoje compartilhar aqui com vocês o testemunho de uma jovem que foi impactada por Deus e compartilhou um pouquinho a sua história conosco, e nós queremos compartilhar aqui no rádio também.
Oi, meu nome é Michele, tenho 19 anos e vou contar um pouco da minha história com Deus e algumas experiências. Para quem não me conhece, desde pequena eu cresci na igreja, frequentando escolas bíblicas e cultos. Na minha adolescência, mais ou menos com uns 16 anos, comecei a ter alguns problemas e isso acabou me gerando crises de ansiedades muito fortes, início de alguma depressão. Com o tempo, com isso, eu acabei me afastando um pouco de Deus, questionando Ele o porquê isso estava acontecendo comigo. Me afastei da igreja um pouco e aí veio a pandemia e aí sim que desandou tudo. Parei de ir na igreja, parei de frequentar os jovens, larguei os ministérios que eu participava. E daí resolvemos ir para Marechal para tentar reconstruir tudo e conhecemos a Igreja Ecos. Desde o começo, a minha família e eu, a gente adorou a igreja, só que algo me prendia. Eu gostando muito de estar ali, parecia que momentos antes de ir na igreja, eu ficava assim, meu, será que eu preciso ir mesmo? Será que é para mim? E daí um dia, eu, no trabalho mesmo, falei assim, não, preciso procurar ajuda. Saí do meu trabalho à tarde, vim conversar com o pastor Isaí, e aí que tudo começou a evoluir. O pastor Isaí orou por mim, e no culto de domingo ele falou sobre lutas, sobre que não é culpa da gente, que Deus não dá uma luta pra gente, sendo que Ele sabe que a gente não vai conseguir. E aí começou a minha caminhada de novo com Deus. Comecei a frequentar mais a igreja, os jovens, comecei a me envolver mais em ministérios. E até aí eu pensei que estava tudo bem na minha vida. Começou os cultos, as pregações, e ao mesmo tempo que eu sentia que isso era para mim, a gente é um pouco teimoso e fala assim, ah, não é para mim isso. Até que na segunda-feira de noite, no último culto à noite, a Mônica pregou. E aquela mensagem mexeu muito comigo. Depois o pastor Isaí fez um apelo e chamou todos os pastores para ir lá na frente, para quem quisesse uma oração sobre para restaurar a sua vida. Então eu fui lá na frente, o pastor Jonas orou por mim e era como se ele soubesse toda a minha história. Como se ele soubesse que tudo que eu tinha passado. Sendo que ele nem conhecia a minha vida. Ele não sabia o que eu tinha passado tudo. Então ali eu percebi que eu tinha que restaurar a minha vida. Algumas mágoas que eu precisava, tanto com amigos, coisas que eu não tinha perdoado. Deus me usou naquele dia de uma forma sobrenatural. E aí eu percebi que eu precisava de uma restauração na minha vida. E desde então, eu confio e deixo tudo nas mãos de Deus. E tudo tá fluindo de uma maneira que até eu às vezes não acredito. Comento com amigos, nossa, eu deixo isso nas mãos de Deus e acontece. O que for para ser, vai ser. Então, o que eu falo, não importa a luta que a gente ou vocês estão passando, Deus vai ajudar. Não importa o quão difícil seja. É difícil, a gente vai cair, mas Deus vai nos levantar e nos ajudar. Então, apenas confie e deixe nas mãos de Deus, porque o que Ele fez comigo pode fazer com vocês também. É isso.
Nosso Deus é um Deus restaurador. É maravilhoso nós ouvirmos histórias e mais histórias daquilo que Deus já fez na vida de tantos irmãos. Jeremias capítulo 31, versículo 25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Olha só, Deus prometendo restauração para todos aqueles que estão exaustos, talvez exaustos em suas tentativas humanas de se autoajudarem, de se autodeclararem fortes e suficientes. Em algum momento nós percebemos que estamos exaustos na tentativa insuficiente de nos autoajudarmos e nos declararmos sem Deus fortes o suficiente. Ainda assim, Deus olha para essas pessoas que estão exaustas e diz: ei, eu posso te restaurar, eu posso te dar uma nova história, eu posso te ajudar. Mas quantas vezes nós, como crianças, me lembro aqui de algumas cenas da nossa filha mais nova, que por muitas e muitas vezes nega a ajuda dos pais porque quer mostrar que já é grande. Quantos de nós somos semelhantes a pequenas crianças que insistem em dizer: eu consigo, eu não preciso, eu quero fazer sozinho. Mas depois de um tempo percebemos que estamos exaustos. E então vem Deus nos oferecendo a sua mão, não como um estranho, mas sim como um pai que diz: ei, filho, por favor, me deixe te ajudar. Deus é um Deus restaurador. O mesmo versículo de Jeremias, capítulo 31, versículo 25 diz: saciarei o enfraquecido. Em muitas situações da nossa vida nós estamos simplesmente fracos, fracos das nossas próprias forças, fracos em meio a tantas tentativas, e Deus restaura o exausto, sacia aquele que está enfraquecido. Quando diz aqui sacia o que está enfraquecido, então nós entendemos claramente que trata-se de um alimentar que vem de Deus. Ele vai saciar o enfraquecimento, vem por conta da falta de alimento espiritual. Muitos estão exaustos porque não se alimentaram direito da palavra de Deus, não têm mais buscado o alimento nas Sagradas Escrituras, não tem mais visitado os cultos de sua igreja, não tem mais buscado na presença de Deus aquela força espiritual para vencer as lutas do dia, e é por isso que nos tornamos fracos, enfraquecidos, e precisamos ser saciados. E este alimento que precisa vir para a nossa alma precisa vir dos céus, e Deus é um Deus restaurador, que restaura o exausto e dá alimento para aquele que está fraco, porque não se alimentou mais de Deus. Ah, como é lindo ouvirmos testemunhos de pessoas que foram saciadas em Deus, que foram tocadas por Deus. Assim aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua vida também. Eu quero ouvir uma música com você agora. Esta música é restauradora. Ela é uma música que nos lança o olhar diretamente para o autor e consumador da vida e aquele que tem o poder para curar e purificar o nosso coração. A música tem como título Creio que Tu És a Cura. Ouça essa música comigo em espírito de oração. Quero tomar os últimos minutos deste programa oferecendo a cada um de nós a restauração que Deus pode dar. Eu não sei se na sua vida, quem sabe, diante dos seus olhos agora existem alguns pontos sobre os quais você gostaria de ver a restauração de Deus, a cura divina. E talvez a sua oração seja como a do salmista. No Salmo 126, o versículo 4 a 6, diz assim: Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O salmista está enxergando aqui a sua vida como um rio seco no deserto, que de repente Deus, com uma chuva só, preenche todo aquele vazio, aquela secura, de repente se torna num riacho. Do mesmo modo, o salmista pede que Deus preencha a sua vida, cada canto dela, restaure a sua vida, traga aquele rio, o fluir de Deus novamente sobre ele. Se este é o seu desejo, eu gostaria de que você fizesse algo diante de Deus em espírito e em verdade. Porque por muitas vezes nós vemos pessoas pedirem por livramento, pedirem por uma restauração, mas normalmente esta restauração tem se tornado muito pontual. Na verdade, os seres humanos pedem muito que Deus os livre das consequências de suas atitudes, do sofrimento causado pelo seu próprio pecado, do vazio que dói no peito, e eles querem um preenchimento. Mas poucas vezes as pessoas querem de fato que Deus preencha o seu coração com Ele mesmo. Poucas vezes as pessoas pedem que Deus restaure da sua maneira, que Deus restaure colocando a presença dele no lugar daquele vazio. O salmo continua dizendo assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu gosto deste versículo porque ele declara uma realidade da vida espiritual que nós podemos ver na vida física também. Pessoas que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Está falando que o agricultor que planta na terra, às vezes chorando, investindo aquela semente com o seu suor, com as suas lágrimas, ele volta depois colhendo os feixes do seu plantio. O mesmo aqui, essa mesma simbologia vem para o mundo espiritual. Aonde você tem plantado a sua semente? Aonde você tem chorado? Como você tem irrigado a semente do seu sofrimento e em que lugar você tem plantado ela? Ah, meu irmão, eu convido você a plantá-la diante do altar de Deus, porque todos aqueles que perante Deus plantam a sua semente, colocam a sua fé, depositam a sua esperança no Deus vivo, a promessa é de que voltarão com os feixes nas mãos. Deus nunca desampara um filho seu. Existem momentos que são tempos de prova, tempos aonde nós realmente choramos, mas Deus quer ver aonde você vai chorar, para quem você vai chorar. Muitos homens buscam nesse momento o bar, a bebida, os amigos que vão chorar com ele, vão tomar mais uma. Buscam gastar o seu dinheiro com mais um churrasco, talvez mulheres. As mulheres mesmo podem chorar as suas lágrimas para suas colegas, sair fazer compra exageradamente, choram e colocam as suas lágrimas nas lojas, nas compras, em muitas ilusões da vida. Mas o convite é para que a gente venha derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. E aquele que sai chorando ali diante do Senhor e lançando a sua semente de fé em Deus, ele vai colher os frutos. Entregue a sua vida totalmente a Deus e você vai ter um testemunho da presença de Deus na sua história. São tantas pessoas que já testemunharam, são tantas pessoas ao redor contando a sua história com Deus. Você pode ser o próximo. Se você já teve uma experiência com Deus, compartilhe ela, pois outros precisam ouvir. Se você ainda não experimentou a Deus e gostaria de que, assim como Ele preenche os riachos no deserto, preenchesse cada canto do seu coração, ore comigo agora então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos agora diante do Senhor para lançar a nossa semente de fé no Teu altar. É diante do Senhor que nós queremos deixar as nossas lágrimas, o nosso pedido de oração para que o Senhor venha restaurar aquilo que for preciso na vida de cada um dos nossos irmãos que nos escutam neste momento. Deus restaurador, venha agora restaurar todas as coisas na vida daqueles que neste momento choram e plantam a sua semente de fé no altar do Senhor. Que possam voltar com os feixes nas mãos, colhendo os frutos das bênçãos que o Senhor vai lhes dar. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Restaura casamentos, relacionamentos familiares, restaura o nosso coração, que por muitas vezes tem sido um riacho seco, que ele seja preenchido com a Tua presença e com a Tua vontade. Nós queremos Te obedecer e seguir ao Senhor, restaurador de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.